Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Ótima noite para você ligado na 93. Está começando o culto doméstico, o culto que te abençoa e que nos abençoa também, porque participamos do mesmo culto há muito tempo e de segunda a sexta aqui na 93. E esse com certeza vai ser mais um, até porque é o primeiro culto de 2025, hoje, dia 2 de janeiro, e sempre uma alegria estar com você nesse culto abençoado. Hoje, o pastor Manuel Antônio Ribeiro, da ADSIM, é o pregador da noite e vai estar com a gente trazendo a palavra de Deus. Pastor Manuel, seja bem-vindo.
Graça e paz, meu amado irmão e aos ouvintes. Que o Senhor continue abençoando as vossas vidas abundantemente. Que alegria e prazer estar mais uma vez participando do culto doméstico e ministrar uma palavra abençoadíssima aos vossos corações.
Pastor, aproveita aí e diz pra gente onde estará a palavra desta noite para a meditação na palavra de Deus.
Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Daniel, capítulo 6, do versículo 10 a 16.
A palavra de Deus para o seu coração.
Meu amado ouvinte, vamos ler a palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, do versículo 10 ao 16. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinasse o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei que, dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes três vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. História maravilhosa que fala profundamente nesse primeiro dia de janeiro de 2025. Maravilhoso iniciar o ano com essa história para alimentar fé em nossos corações. Israel estava cativeiro na Babilônia e no meio dos israelitas se destacava este homem chamado Daniel, um grande profeta, um profeta de oração que sobreviveu a três reis babilônicos. Sobreviveu a Nabucodonosor, ao seu filho Belsazar e agora ao rei Dário, aonde estamos diante dessa grande história. Daniel era um homem que continuamente ele servia ao Senhor e continuamente orava ao Senhor, como falou aqui o próprio rei, que reconhecia e observava que Daniel era um homem fiel ao Senhor. Era um homem muito sábio, uma sabedoria divina, esplendorante, maravilhosa, de tal forma que se destacou entre os demais, e o rei Dário promoveu Daniel ao posto mais elevado do seu reinado. Diz a palavra de Deus que ele se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. e ele foi constituído, ele agora governava sobre os príncipes. 120 províncias estava sob o seu comando. Daniel era uma autoridade muito atarefada, soberbado de compromisso. Ninguém poderia desempenhar tantas funções sem ser terrivelmente ocupado. Fico imaginando as reuniões, viagens, prestação de contas ao rei. Isto era, o homem era extremamente ocupado diante da posição que ele tinha perante aquele governo. Mas diz a palavra de Deus que com tudo isto, este homem não se afastava da sua hora de oração. A oração continuava sendo a principal ocupação. E o texto sagrado nos mostrou que ele orava 3 vezes por dia. Esse profeta, ele é um exemplo para nós nesses dias que estamos vivendo. Daniel era um homem que ele tinha plena confiança e fé, porque Daniel ele orava principalmente na hora de crise. No momento que ele estava em crise, ele orava. Lembra o primeiro rei Nabucodonosor, quando teve um sonho e nenhum dos seus encantadores, adivinhadores conseguiram citar o sonho do rei, porque ele queria, vocês vão ter que informar o que eu sonhei e dar o discernimento, mas ninguém conseguiu, e esse rei decretou a morte de todos os sábios, de todos os homens que eram conselheiros dele, e Daniel estava entre esses homens, e todos seriam mortos. Que momento de crise, que momento terrível aquela hora. E eu olho para esse rei Nabucodonosor, era um homem que tinha muito poder, muita influência, muitos bens materiais, mas era um homem que não tinha paz. Isto é, poder, influência, bens materiais não é símbolo de paz para ninguém, de jeito nenhum. Mas Daniel era um homem que tinha paz. Mesmo ameaçado de morte, ele sabia que o Senhor iria lhe trazer a resposta. E ele pediu tempo ao rei Nabucodonosor e conseguiu vencer aquele momento difícil, porque ele orava 3 vezes por dia. No seu caminhar ali na Babilônia, cativeiro, nós encontramos Daniel agora diante desse rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Agora quem estava enfrentando crise era o filho do rei Nabucodonosor, Belsazar, que se julgava o todo-poderoso, o vaidoso, achava que podia fazer tudo. Mas no momento que ele se viu diante de uma adversidade tão grande, porque ele foi julgado por Deus, tu conheces essa história, e uma mão apareceu lá escrevendo na parede, e ele não conseguia discernir o que estava escrito, Mene, Mene, Tekel e Persim, isto é, contou Deus o teu reino e acabou, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta, Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E ele trouxe aquela interpretação. Belsazar teve que chamar um homem de Deus, um homem de oração. É assim que acontece. Pessoas vaidosas, prepotentes, que acham que resolve tudo, que despreza às vezes, como Daniel estava desprezado no reino de Belsazar, abandonado, mas na hora que a situação ficou difícil, que não tinha resposta na terra, através de ninguém, dos amigos, alguém falou assim: chama Daniel, é um homem de oração. E lá vai o velho Daniel para trazer resposta àquele rei vaidoso. Nós precisamos tomar isso como exemplo para as nossas vidas, meu amigo, que não sejamos como Belsazar, que não deixemos a vaidade tomar conta dos nossos corações e vivermos da aparência presente, dos confortos do dia, não. Que sejamos pessoas humildes, simples, pessoas espirituais voltadas para Deus. Que sejamos pessoas de oração, porque alguém vai precisar de você se você é uma pessoa de oração. Porque quem é de oração tem resposta de Deus, principalmente no momento da aflição. Nós sabemos que toda pessoa que ora sofre açoites. Daniel era um homem de oração, mas passava crises. Satanás vai fazer de tudo para você não orar, porque ele sabe que a oração vai te abençoar. Se você for um homem de oração, isso não quer dizer que não terás crise no seu casamento, mas se você for um homem de oração, você vai vencer essa crise dentro do seu casamento. Então você precisa realmente orar. Se você for um homem de oração, Você vai ter prosperidade no seu trabalho, ainda que você seja perseguido, invejado, e a crise se levante dentro do seu trabalho, uma perseguição, uma inveja. Mas você é pessoa de oração. Satanás, ele vai fazer de tudo. Ele vai levantar as armas para bloquear você de ser abençoado. Vai procurar defeitos em você como procuraram em Daniel. Mas não acharam. Sabe por quê que não acharam defeito em Daniel? Porque Daniel era um homem fiel. E diz lá no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem uma culpa. Quem ora é fiel, quem ora tem diálogo com Deus, quem ora tem realmente aproximação do Senhor. Meu prezado amigo, meu amado ouvinte, não é momento de você fazer uma reflexão, não é momento de você fazer uma supervisão na sua consciência, como foi o seu ano de 2024? Foi um homem de oração, de buscar, foi um homem fiel, foi um homem sem vício, uma pessoa que estava sempre dependente do Senhor Jesus Cristo? Como era a sua vida? Nós temos que ter esta consciência que Satanás, ele sabe que se você orar, você vai crescer. Ele sabe que se você orar, você vai ter destaque. Tudo que você fizer vai dar certo. Seja fiel, ore, busque a presença do Senhor. Lamentavelmente, pessoas não têm tempo mais para orar. Isso é uma tragédia. Algumas pessoas dizem que o tempo é muito curto, não dá para orar. Ou quando ora, é aquela oração capenga. As donas de casa vão falar, tenho que cuidar da casa. Eu preciso levar as crianças ao colégio, lavar louça, trabalhar. E não tenho tempo para orar. Mas, meu amigo, vai ter um momento da adversidade, um momento da calamidade. E aí, como vai ficar se você não está acostumado a buscar a presença do Senhor Jesus Cristo? Então, meu santo, eu tenho uma palavra de Deus para você neste dia que está iniciando, neste ano que está iniciando, dia 1 de janeiro de 2025. A palavra de Deus nos ensina que a resposta para todos os nossos anseios, lutas, dificuldades, enfermidades, é a oração. Está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. As vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Isto é, Deus quer conhecer os nossos pedidos que fazemos através da oração. Primeiro, apóstolo Paulo escrevendo aí aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Primeiro, precisa ser com súplico. As vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. O que é suplicar? Suplicar é rogar. Suplicar é implorar. Suplicar é pedir com humildade. Suplicar é insistir. É você não desistir da sua vitória. É você não aceitar este resultado. Então, que a sua oração seja conhecida diante de Deus, com súplicas. Isto é, você não vai desistir, meu amigo. Por mais que a situação está mostrando impossível, por mais que alguém diga que você não vai conseguir se livrar desta luta, insista. Coloque a sua fé em prática e ore. Porque o próprio rei Dário falou para Daniel, certamente esse Deus o qual tu serves, constantemente ele vai te livrar da boca dos leões. E eu tenho uma palavra de Deus para você, ore, não desista. Deus vai lhe dar um ano de 2025 cheio de vitória. Não estou dizendo que não terás lutas, isso nós não conseguimos escapar. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. E nós também teremos muitas aflições em 2025. Só que nós estaremos orando, clamando, pedindo. E a cada aflição, uma vitória. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Segundo, nós aprendemos aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que além de súplica, a nossa oração tem que ser conhecida de Deus como ação de graças. Isto é, com agradecimento, com louvor. e adoração. Você já ora com a certeza da vitória. Você está diante de uma luta, de uma enfermidade, de uma crise familiar. Você está diante de uma crise financeira e você está aí de joelhos orando ao Senhor, mas pela fé você já está agradecendo. Senhor, a luta está grande, mas eu já glorifico o teu nome, eu já te adoro. Senhor, eu preciso, Senhor, da minha vitória, mas eu já estou te agradecendo. Precisa ser com súplica e ação de graça. É isso que você tem que fazer. Outro detalhe, meu prezado amigo, você não precisa correr atrás de profetas para orar por você. Você não precisa pegar avião e ir para um outro estado porque lá tem um homem de Deus que ora e as coisas acontecem. Não, não. Deus, ele está pronto para te ouvir. Tudo que o diabo quer é que você não acredite que a sua oração vai ser respondida e você tem que ficar correndo atrás de profeta. Em nome de Jesus Cristo, a oração é uma arma que Deus colocou à disposição dos fiéis. Se você é fiel, você mesmo vai orar. Se você é fiel, você mesmo hoje vai chegar naquele trabalho e vai orar, vai clamar a sua vitória. Se você é fiel, você vai determinar que toda maldição saia da sua casa, da sua família, a sua esposa é abençoada, seus filhos são frutíferos aos lados da sua mesa. É você que vai orar. Você não vai andar correndo desesperado atrás de um profeta, subir uma favela porque lá tem a irmã Joana que é altamente usada por Deus. Não, você vai dobrar o seu joelho na sua casa, você vai fazer um jejum e você vai orar. E o Senhor vai te responder, porque Deus, ele está sempre pronto para ouvir as nossas orações. O Senhor, ele nunca deixou de atender as nossas orações. Você precisa buscar a presença do Senhor. Meu amigo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Hoje é o dia da sua vitória. Eu falo como exemplo. Já enfrentei momentos difíceis. Já passei pelo vale da sombra da morte. Mas eu confiei no Senhor. Uma vez, uma mãe jogou uma criança morta no meu colo e falou assim: meu filho morreu. Ela me viu ali, pastor, e ela correu e o filho realmente estava morto. A minha reação foi usar essa arma poderosa da oração. E eu levantei aquela criança ao alto e em nome de Jesus Cristo repreendi o príncipe da morte. E falei que o príncipe da vida estava ali para trazer solução. E quando desci, aquela criança estava ressuscitada pelo poder da oração. A oração é uma arma valiosíssima. E você vai orar pela sua família, porque Deus tem bênçãos magníficas para a sua casa. Aleluia! E eu creio que este ano é um ano de vitória. Se você buscar a presença do Senhor, o Senhor, ele vai ouvir. As mãos do Senhor estão estendidas para ouvir as nossas súplicas. Aleluia! Os seus ouvidos não estão agravados. Neste momento que eu estou ministrando, e o Espírito Santo está falando ao seu coração, e você está realmente com disposição de buscar a presença do Senhor, eu creio que nesta hora, as mãos do Altíssimo, do Senhor Glorioso, já estão estendidas para a sua casa, para a sua vida, e os ouvidos inclinados ao seu clamor. E é dia de vitória, não é só hoje, dia 1º de 2025, não. É dia de vitória até 31 de dezembro de 2025, porque em janeiro de 2026 você vai começar o ano de novo orando. Não pare de orar. Continue clamando ao Senhor. Continue buscando a presença do Senhor. Ele é o seu galardão. Ele é a sua resposta. É o Senhor que traz a vitória sobre a sua vida. Aleluia! Eu não preciso dizer para você que estou tendo revelação, não, porque isto é bíblico e a palavra de Deus, ela é infalível. Se a Bíblia diz que o Senhor responde às nossas orações, a sua vitória já está nas suas mãos. Você só precisa agora agradecer. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua bênção. Comece este ano orando sobre ti, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja. Seja abençoado agora e sempre diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Tu, a tua casa, o teu ministério. Sempre abençoado através do poder da oração.
Que o Senhor Jesus Cristo continue com as mãos estendidas, abençoando a sua vida. Que tu tenhas um ano excelente do 2025. Deus te abençoe.
Esse é o momento da oração e tem muitos pedidos, pastor, das pessoas que participam com a gente diariamente aqui na 93. E nós gostaríamos de entregar a Deus esses pedidos e pedir a direção de Deus para esse ano de 2025. Pastor Manuel Antônio Ribeiro.
Senhor Deus, maravilhoso Pai que fez os céus e a terra. Ó Senhor, que alegria, dia 1 de janeiro de 2025, falando com o Senhor, meu Pai, meu Senhor amado que sempre ouve. Ó Senhor, levanta minha voz em favor dos nossos amados irmãos, ouvintes, em favor dos enfermos, dos aflitos. Levanta minha voz em favor da nossa nação, Senhor. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre o nosso Brasil. Que tu possas prosperar o nosso Brasil neste ano de 2025, Senhor. Abençoando as nossas crianças. Abençoando, Senhor, as nossas autoridades, os nossos professores, ó Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, eu também tomo as famílias em tuas mãos. Que tu venhas abençoar os nossos familiares, as nossas igrejas, os nossos profissionais, os nossos missionários. Grandioso, abençoa, meu Pai, a diretoria da Rádio 93 FM, Senhor. Que todos sejam impactados pela tua glória, que seja um ano de 2025 com muita prosperidade, com muita vitória, Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Ó Senhor da glória, obrigado porque estás sempre disposto a nos ouvir e as tuas mãos estendidas dá vitória agora, Senhor. Quebra o laço de morte, traz alegria, traz prosperidade, traz alívio, Senhor, a esse coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejas abençoado tu e a tua casa, e aonde colocares as tuas mãos, haverá prosperidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo, Senhor, porque cremos na vitória, e te agradeço nesta hora, por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém.
Já estamos chegando ao final do nosso culto doméstico, desta quarta-feira, e antes, claro, pastor, por favor, os seus contatos, para que possamos conhecer um pouco melhor do seu trabalho, pastor.
Deus abençoe a sua vida. Feliz ano novo, amigo. Meus amados ouvintes, sou o pastor Manuel Ribeiro, presidente da Assembleia de Deus em Cidade Nova, uma igreja muito abençoada, fica localizado na Travessa Pastor Daniel Ribeiro, fica ali em Cidade Nova, próximo à Prefeitura do Rio de Janeiro, na Presidente Vargas. Na verdade, a nossa igreja está a 100 metros da estação do metrô Praça 11, ela é paralela à rua Adoc Lobo e próxima ao viaduto Paulo de Fronten. Os nossos cultos são às terças e quintas, às 19 horas, domingos, 9:30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas nós temos culto de celebração. Quero te fazer um convite especial. Todo início do ano nós temos uma campanha de oração, é um momento de oração muito forte. Nós estaremos orando do dia 5 até o dia 12 de janeiro, com imposição de mãos, unção com azeite, para abençoar a vida dos participantes. É uma semana de oração para livramento durante todo o ano de 2025. Aos domingos, sempre às 18 horas, de segunda a sábado, às 19 horas. Te aguardo lá. Eu creio na tua vitória. Deus abençoe em Cristo Jesus. Um abraço para todos. Feliz ano novo. Deus abençoe.
Chegamos ao final de mais um culto doméstico aqui na 93. Que tenha sido um culto abençoado para você e que você tenha esse finalzinho de noite de muitas alegrias com o Senhor. A gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.